Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. É isso aí! E no episódio de hoje nós iremos ler e estudar Jó capítulo 8. Portanto, já vão pegando suas Bíblias, já vão se ajeitando aí no sofá, na poltrona, na cama, no trabalho, no carro, vão pegando aí lápis, caneta, borracha, canetinha, marca-texto, post-it, tudo que você tiver aí para fazer anotações suas. Vai pegando seu café, seu chá, sua água, seu suco e bora ler Jó capítulo 8. Muito bem, gente. No episódio anterior, nós lemos, numa tacada só, Jó 6 e Jó 7. Porque, na minha cabeça, faz mais sentido ler os dois numa vez só, porque é o mesmo discurso, é Jó continuando ali, né? Jó falando o que ele pensava da resposta de Elifaz. E agora, no capítulo 8 de Jó, nós iremos ver a primeira resposta de Bildad, o segundo amigo de Jó. Agora vai, muito entre aspas, tentar, sei lá, consolar Jó, mas vocês vão ver que ele vai falhar miseravelmente nisso, já dando um baita de um spoiler. Mas é isso. Bildad agora, o segundo amigo de Jó, que estava quietinho, esperou Elifaz falar. Agora Bildad vai falar também para Jó, porque, né, ele tem algo para falar para Jó. Então, já vão pegando aí suas Bíblias, abram em Jó se você ainda não abriu. No capítulo 8, vou começar a ler aqui, e na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora, começa assim. Então Bildad de Suá respondeu a Jó: Até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele, e por isso receberam o castigo devido. Não, para aqui agora. Agora Bildad sai do silêncio para falar um monte de porcaria, um monte de asneira para Jó. Jó tava mal. A gente viu no episódio anterior, finalzinho do capítulo 7 ali, que ele tava mal. Ele tá mal pra caramba. Ele tá depressivo, ele tá angustiado, ele tá indignado com tudo que tá acontecendo com ele. Ele sabe que na cabeça dele não cometeu nenhum pecado, né? Digno, entre aspas, de ser punido do jeito que ele estava sendo punido. Lembrando, né, mais uma vez, da visão que eles tinham de retribuição, né? Teologia da retribuição. Faço algo bom, Deus me retribui com coisas boas, faço algo ruim, Deus me castiga. E na cabeça de Jó, ele sabia que ele não tinha feito nada a ponto de ser retribuído daquele jeito, né? Só que agora, Bildad, ele vem querer defender Deus. E isso vai ser recorrente. Eu não falei isso na primeira resposta ali de Elifaz, mas aqui é bom a gente pontuar. Porque ele faz um Bildad agora, ele vai querer defender Deus. Como se Deus precisasse de defesa. Como se Deus precisasse de algum advogado para se manter ali para julgar a causa dele e defender. É o que Bildad começa a fazer aqui. Olha o que ele faz. Acaso Deus perverte o que é justo no verso 3? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Ele está defendendo Deus. Só que agora, em vez de ele só defender Deus, que já é por si só algo absurdo, porque Deus não precisa de defesa, e aí fica um puxão de orelha pra gente, né? Nós que somos cristãos, vez ou outra a gente se pega defendendo Deus, defendendo. Deus não precisa de defesa, gente. Deus não precisa de ninguém lutar pela causa dele. Deus precisa de testemunhas. Deus precisa de pessoas que vivam de acordo com os padrões éticos e morais que ele deixou ao longo de toda a escritura. Ele não precisa de ninguém para defender ele. Ai, ai. E aqui, além de Bildad defender a Deus, como se Deus precisasse de uma defesa, cara, ele é duro demais aqui. Dá um tempo, por favor, Bildad. Olha só, é o que fala no verso 4. Certamente seus filhos pecaram contra ele. Certamente, olha a certeza que Bildad vem todo cheio de certezas para falar que Jó, seus filhos morreram desse jeito é porque com absoluta certeza eles pecaram. E eles receberam o castigo devido, de acordo, né? Cara, Bildad, ele fala essas palavras tenebrosas, horríveis, para um homem que acabou de perder todos os 10 filhos. Jó tava em luto profundo por ter perdido os seus 10 filhos. Aí vem um cara e vai falar assim, seus filhos morreram porque eles mereceram, tiveram o que mereceram. Olha o tato. Como é que isso pode servir de conforto para Jó? Ai, Bildad, por favor, cara. Tenha dó, cara. Tenha dó. Às vezes a gente quer, né? Isso a gente vai ver muito ao longo aqui do livro de Jó. A gente vai querer consolar. Cara, às vezes o melhor jeito de a gente consolar é a gente fechar a boca, sabe? Porque às vezes a gente vai falar muita coisa, mano. O luto que Jó tava passando pela... Cara, se uma pessoa já sofre, um pai e uma mãe já sofre pela perda de um filho, você imagina a perda de 10. E aí vem Bildad falando isso. Em vez de consolar a Jó, falando, pô, Jó, né? Não, Jó, se eles morreram é porque eles mereceram. Olha a falta de empatia completa, assim, ó, completa. E uma coisa interessante, né, que eu fico pensando, ao Bildad e os amigos dele, e nós, nossa caminhada, quando a gente, vez ou outra, se coloca no lugar de defesa de Deus, na verdade, a gente tá se colocando no lugar de Deus, né? Ao tentarmos fazer uma defesa de Deus e justificar as coisas que ele faz, a gente está se colocando meio que no lugar dele. Bildad falando aqui que com certeza seus filhos pecaram, mas quem é Bildad para saber isso, cara? Quem somos nós para acusar alguma coisa, né? E isso daí é blasfêmia, isso daí é idolatria, a gente está adorando a gente mesmo, a gente está se colocando no lugar de Deus em julgar e condenar e trazer a sentença já, né? Ai, ai, vamos continuar aqui. Verso 5. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso... Espera um pouquinho. Alerta de ironia. Falo de alerta de ironia porque presta atenção aqui no verso 6. Vou ler o 5 e o 6, né? Mas aqui tem uma ironia muito sutil, assim, de Bildad. Que, enfim... Olha só, vou ler o 5 e o 6 de novo. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso... E, se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. E embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. O que Bildad está querendo dizer aqui é, Jó, nem das entrelinhas, né? Olha a ironia de Bildad, né? Olha o veneno escorrendo da língua do parça. Jó, você está reclamando? Você está sofrendo? Mas, se você realmente for justo e íntegro, se você está afirmando ser, se você é quem você está afirmando ser, que você não fez nada, que você é inocente e tudo mais, então fica tranquilo. Porque se você for por íntegro, Deus sem demora agirá em seu favor e vai devolver tudo que por direito lhe pertence e no final você ainda vai ter muito. Então, por que você está se preocupando, Jó? Quer dizer que se você está se preocupando e está assim, é que você tem culpa no cartório. Bildad, mais uma vez ali, né, ó. Sendo irônico, mas mesmo ele sem saber já estava prevendo o que iria acontecer com Jó realmente lá no finalzinho. Mas aqui ele foi muito irônico, muito irônico. Uma outra coisa, né, interessante, né, no verso 6 ele fala assim, ele devolverá o que por direito lhe pertence. Nada, nós não temos direito, Jó não tinha direito, nós, as bênçãos que nós temos, não é nosso por direito. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Eu tenho que deixar bem claro aqui para vocês, e se caso vocês não tenham isso em mente, nada das bênçãos que nós temos, o nosso conforto, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, nossa família, nosso alimento, nossa saúde, nada é nosso por direito. Nada. Nós não temos direito a nada. Tudo que nós temos é graça e merecida de Deus. Todas as bênçãos que você tem nesse momento, se você tem um celular para ouvir esse podcast, quer dizer que você tem dinheiro para comprar um celular, dinheiro para pagar a internet, você tem aí talvez um fone de ouvido com que você esteja ouvindo, você está ouvindo dentro de um carro, você está ouvindo isso dentro de um carro, ou seja, você tem dinheiro e emprego para pagar por tudo isso e saúde para estar nesse momento, ou seja, tudo que você tem não é direito seu de ter. Nada que a gente faça é algo que a gente faça para conquistar um direito de ter uma bênção de Deus. Repito, nada do que a gente faça nos dá direito de conquistar bênçãos de Deus. As bênçãos, todas as bênçãos que Deus concede a gente, são imerecidas, são graça de Deus. Nós não temos nada porque é nosso de direito. A única coisa que nós, como pecadores, temos por direito é o destino de morrer eternamente. Isso sim é nosso direito. O resto, meu amigo, minha amiga, tudo é imerecido. Não existe nada, absolutamente nada, que a gente possa bater o pé assim e reclamar a Deus. Ó Deus, você me deve isso. Deus não deve nada a você, a mim, a ninguém. Tudo que nós temos é imerecida graça. Continuando, verso 8. Pergunte às gerações anteriores. Atente à experiência dos antepassados. Pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Isso é verdade. Nossos dias na terra passam como uma sombra. Verdade. Mas os que vieram antes de nós o instruirão, e eles lhe ensinarão a sabedoria de outrora. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem água? Quando eles estão florescendo, antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio, apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras e num leito de rocha se firmam. Mas, quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Isso é verdade. Esse é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. A gente termina aqui o capítulo 8. A gente vê, né, como que é importantíssimo, gente. Nós lemos as escrituras como um todo, porque a gente vê sempre meias verdades aqui nessa, principalmente aqui em Jó. Aqui em Jó a gente vê essas meias verdades. A gente vê aqui, né, que Bildad fala um monte de porcaria, um monte de asneira, um monte de coisa errada. Mas no final ele fala coisas certas, ele fala de coisas que fazem sentido, entendeu? Mas a gente só vai conseguir discernir o que é groselha do que é verdade se a gente realmente analisar o todo da Bíblia. Se a gente pegar só o livro de Jó para ler, a gente vai ter uma visão, uma imagem muito distorcida, na verdade, do que seria Deus, justiça, graça, enfim. Por isso que é importante nós sempre estudarmos todas as escrituras, toda a palavra de Deus, para a gente não ficar com meias verdades. Meias verdades são mentiras por completo. Bom, terminamos aqui o capítulo 8. No episódio seguinte, que nós iremos ter, iremos ver a resposta de Jó a Bildad. O que será que Jó vai responder a Bildad? Como será que Jó vai reagir a tudo isso? Veremos então no próximo episódio, onde iremos ler e estudar Jó, capítulo 9. Por ora ficamos por aqui, um grande abraço e um beijo para vocês, valeus e falows!